Irmão, eu quero trazer para os irmãos nessa noite uma mensagem chamada A Igreja de Hoje. A Igreja de Hoje porque é uma igreja de muitas gerações. Para isso eu vou fazer algo que eu confesso é desafiador para um pregador. Nós vamos ter quatro pontos da mensagem e nós vamos caminhar pelo que nós podemos ver uma igreja ao longo da Bíblia. Então são quatro textos diferentes, quatro textos complexos, mas que eu creio que o Senhor derramará a palavra sobre nós. Então eu vou pedir para que você, assim como faziam os nossos pais, esteja nessa mensagem com a Bíblia aberta, porque nós vamos andar sobre vários textos, pelo menos quatro grandes textos, e nós vamos tentar entender o que esses textos falam para nós nessa manhã. Primeiro, texto Salmo capítulo 2, versículo 1. A igreja de hoje, Salmos capítulo 2, versículo 1. Pastor, o que tem a ver Salmos com igreja? A gente chega lá, eu acho. Salmos capítulo 2. Abriu, irmão, diz amém. Desembanhou a espada. Aí, eu ouvi falar disso. Porque se amontinam as nações e os povos tramam em vão. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido, e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Irmãos, a igreja de hoje, ela está dentro de um contexto muito diferente. Nós não estamos nos anos 80, não estamos nos anos 90, não estamos em 2050, em 2040, nós estamos em 2026. Quando nós pensamos sobre a igreja de hoje, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender o contexto da igreja. A igreja que nós estamos inseridos tem os desafios muito peculiares. E alguns vão dizer que a igreja de hoje tem desafios como nunca. É verdade, mas a igreja dos anos 80 também tinha desafios como nunca. E a dos anos 90 também. Porque cada geração de igreja vai carregando desafios diferentes. O texto que nós lemos, ele fala para nós de um contexto. Na verdade, é um salmo chamado Salmo Messiânico. Ele é um salmo que ele aponta para a vinda de Jesus. É um salmo que vai apontar para a vinda de Cristo. E ele dá para nós um contexto muito importante, que nos ajuda a entender o contexto qual a nossa igreja está nos dias de hoje. Quando no versículo 2, o salmista vai dizer o seguinte: os reis e governantes tomam posição, conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. Existe um entendimento que nós precisamos ter. A nossa igreja, isso é comum a todas e todas as gerações, ela está baseada no planeta Terra, no Brasil, no Rio de Janeiro. O planeta Terra, o Brasil e o Rio de Janeiro foram criados pela mão de Deus, amém? Foram feitos pela mão de Deus. Estão debaixo da soberania de Deus. Mas o salmista vai dizer a nós que momentaneamente, durante esse tempo, reis e governantes com letras minúsculas se levantarão contra o ungido de Deus, se levantarão contra o Messias. E é interessante que a palavra ungido aqui no Salmo, no hebraico, ela é Meshihá, que é a palavra que antecedia a palavra Messias, que é a palavra que nós conhecemos como Messias, que quer dizer ungido. Ou seja, nós temos um título messiânico, o que precedia um título messiânico em hebraico, aqui no livro de Salmos, dizendo que haveria Deus de mandar um ungido, mas reis e governantes se levantariam contra ele. E se nós fizermos uma exegese rápida do que é a igreja em toda a Bíblia, nós vamos entender que a Bíblia, que Cristo é o cabeça da igreja, e que a igreja é parte do corpo de Jesus. Por isso, quando a igreja se move, a igreja não está se movendo, irmãos, contra forças naturais. O nosso ambiente de igreja, ele não é movido contra forças naturais. Nós, muitas vezes, como igreja, nós achamos que nós estamos nos movendo contra instituições criadas pelo homem, que nós estamos nos movendo contra forças humanas. Esse texto e vários outros textos na Bíblia vão nos mostrar que a nossa igreja está plantada num contexto onde reis e governantes com R e G minúsculo governam esta terra. Significa que o Rio de Janeiro, apesar de ter sido criado por Deus, estar na soberania de Deus, por permissão divina, ele tem o seu juízo, a sua cultura guiada pelo inimigo de Deus, o diabo. Não é à toa, em 1 João, nós vamos ver João falando o seguinte: porque sabemos que somos de Deus e que o mundo está sob o poder do maligno. Ele não é o criador, ele não tem um nome acima de todo nome, ele não tem toda a autoridade, mas Deus o entregou e deixou governá-lo por esse tempo. Em sua soberania, assim fez. E nós estamos assim. Isso é tão forte. E aí o período que nós estamos, o carnaval, ele traz para nós essa realidade vivificada. Porque se durante o dia, ou durante a vida, irmãos, nós não percebemos, no carnaval existem muitas evidências de que nós estamos num tempo onde reis e governantes malignos governam esse mundo. E a estratégia deles é muito simples, porque o Salmo coloca a estratégia deles. Quando no versículo 3, o salmista vai dizer: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós toda a algema. Os melhores comentaristas, como por exemplo o F. Bruce, vão dizer que o que o salmista está dizendo é que nesse tempo os reis e governantes se levantarão e quebrarão as algemas morais, as algemas espirituais, as algemas éticas, e se tornarão livres para agir nesse mundo. Irmãos, há várias famílias neste mundo dando legalidade para que reis e governantes diabólicos possam governar a sua vida e a sua casa. Vamos para os fatos. Por que o carnaval simboliza isso? Sexta-feira houve um ritual, existe um ritual na cidade. A chave da cidade, que significa autoridade, ela é entregue pela maior autoridade da cidade a um rei conhecido como o Rei Momo. O Rei Momo, ele não é uma figura folclórica. Alguns vão falar para a gente que o Rei Momo, ele é apenas um ritual secularizado e não tem nada a ver. O problema é que o Rei Momo, ele vai tendo a sua história ligada, chegando até a Grécia Antiga. E se chegou à Grécia Antiga, ele não nasce secularizado. Ele nasce com uma religião entranhada nele, porque assim era o tempo. Ele representa a inversão da ordem, a licença para a imoralidade, a relativização do limite. O Rei Momo, na verdade, ele é um vale-tudo temporário. A nossa cidade, nesse tempo, está debaixo da autoridade de um falso Deus de libertinagem. Isso não é dito por um pastor, isso é testemunhado publicamente, isso é um ritual carnavalesco. Então existe uma dominação nesse tempo cultural, uma dominação cultural onde os valores são invertidos, onde o prazer importa acima da vida, onde o prazer importa acima da minha família. Existem algemas grandes, pesadas, que nesse momento prendem esta cidade, que legalmente recebeu autoridade pelo governo desta cidade. Sabe o que mais me impressiona? É ouvir falar de crente, não aqui, mas ouvir falar de crente, que ligam a TV para ver desfiles de escola de samba. Sabe o que você está fazendo, irmão? Você faz isso, eu tiver que não faça. Você está abrindo a tua casa e dando legalidade para que os ritmos, as vozes, o entoar de entidades, de governos e reis, invadam os cômodos da sua casa. Nós, como profetas de Deus, sacerdotes de casa, devemos bloquear esse tipo de ação em casa, bloquear esse tipo de ação na igreja. Nós não estamos aqui brincando de conferência, nós estamos numa batalha espiritual contra reis e governantes. Este é o contexto da nossa igreja. Ao mesmo tempo, existe uma dominação, além de cultural e espiritual. Pelo menos, irmãos, pelo menos três escolas de samba no Rio de Janeiro estão exaltando o nome de entidades nesse desfile. Pelo menos três. No dia de ontem, um cantor muito conhecido no Brasil, ele consagra o carnaval da cidade de Salvador a uma entidade. Isso foi público. Existe uma dominação espiritual, pais e mães entendam, contra o teu filho, contra o seu filho. Por isso nossos filhos não podem ir na escola, na festinha de carnaval, mesmo não tendo nada a ver, porque isso é uma festa governada por reis e governantes diabólicos. Nós estamos numa batalha, não é bonitinho, não é legal, não é colorido, não, irmãos. Como que eu vou achar legal mulheres aparecendo nuas numa televisão, expondo o seu corpo? Como que eu vou achar legal entidades sendo cultuadas? Mas existe mais, existe incentivo governamental. Além da chave entregue na mão do rei Momo, pelo menos R$1 milhão, isso é público, R$1 milhão foi entregue para cada escola de samba da Laceada do Rio de Janeiro. Deve estar sobrando o hospital. Deve estar sobrando o hospital. Mas, além disso, sabe quantos blocos eles têm na cidade do Rio de Janeiro? IUF. No Rio de Janeiro, em 2026, foram autorizados mais de 460 blocos no Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro. O faturamento de bebida alcoólica no ano passado ultrapassou a casa dos 45 milhões. Mais de 200 mil preservativos foram distribuídos na cidade do Rio de Janeiro por um motivo muito claro. Por isso eu queria, nesse primeiro ponto, para entender o contexto da igreja de hoje, eu quis entender esse salmo, porque para mim ele é muito forte. Mostrar para nós que nós, como igreja, estamos numa batalha séria e diária, que o carnaval só traz à tona. Mas quando você vai para o seu trabalho, o inimigo continua andando como um redor, andando como um leão ao seu redor. As batalhas da igreja continuam. Quando nós fazemos uma campanha de oração, nós estamos nos levantando contra as potestades dessa terra. Quando nós fazemos um culto de jovens no sábado, nós estamos nos levantando contra governantes desta geração. Quando nós fazemos cultos ao domingo, nós estamos lutando pela tua família. Nós, porque nós somos igreja, Be The Church, nós somos igreja. Só que por quê, irmãos? Perdoe a franqueza desse jovem pregador. Nós estamos levando o reino espiritual de brincadeira. Parece conto da carochinha. Porque se nós entendêssemos isso, irmãos, nós saberíamos que o diabo, ele pode destruir sim a nossa vida. E nós estaríamos aqui chorando e rasgando as vestes no Antigo Testamento, pedindo a Deus: salva minha família deste ambiente espiritual. Nós estaríamos enchendo as vigílias. Mas um texto da nossa geração leva isso de forma tão leviana que os palcos de adoração se tornaram show. Os palcos, os púlpitos se tornaram palavra comercial. Que lugares deveriam pregar a graça agora pregam o mercantilismo, pregam o capitalismo. Igrejas que deveriam acolher expulsam. Nós estamos alimentando esse mercado, irmãos. Quando nos corrompemos com essas decisões, eu digo isso para a nossa juventude quase todo sábado, porque é algo que eles sofrem muito. Deus não nos chama para show. Deus nos chama para adoração. Isso aqui não é show de música, irmão. Não é porque tem cara de igreja que parece. Tem que ter palavra de Deus sendo pregada. Eu disse para o Iuf outro dia: irmão, você tem que trazer tua Bíblia de papel para quando o pastor estiver pregando, você está aqui, ó, com Bíblia aberta. Porque a realidade espiritual com a qual nós estamos inseridos, ela é muito dura. E ela ataca e ela destrói. Eu, como pastor de jovens, testemunhei algumas vezes, nesses 10 anos de conferência, jovens entrando possessos aqui, depois de sair de carnaval, irmãos. A igreja está num contexto onde reis e governantes têm governado. Por isso nós precisamos orar pelo que está acontecendo aqui. Isso aqui não é festa para a gente, não. Isso aqui é culto da igreja de Jesus. Propagação do evangelho, tem visitantes sendo trazido. A gente tem que orar por isso. Entender o contexto e a realidade desse lugar, da igreja de hoje. Mas é muito duro, né? Assim, quando eu preparava essa mensagem, eu me senti, em alguns momentos, até oprimido por isso. Porque é muito pesado. São hostes espirituais muito pesadas. Muito pesadas. E eu perguntei ao Senhor, quando eu perguntava, e foi interessante, Pastor Rogério ajuda muita gente, os pastores com toda a parte de conteúdo. Foi como se um texto fosse puxando o outro, sabe? Sei que tem hora que isso acontece. E eu perguntei ao Senhor: Senhor, e agora? Como uma igreja tem força para lutar contra isso tudo? Contra dinheiro público, contra desvio moral, contra milhares de pessoas em blocos. Nós somos muitos, mas somos tão poucos diante disso. E aí Deus me deu a receita da força que a igreja precisa. Porque se a igreja de hoje ela está localizada em uma realidade, a igreja de hoje depende de uma força muito específica. Eu vou convidar você então para ir para o segundo texto dessa mensagem. No profeta Joel, capítulo 2, versículo 28. Profeta Joel, capítulo 2, versículo 28. Da onde virá a força da igreja? E depois disso, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. Até sobre os servos e servas eu derramarei o meu espírito naqueles dias. E mostrarei maravilhas no céu e na terra. Sangue, fogo e nuvens de fumaça. Irmãos, a nossa força vem do próprio Deus. Se nós estamos diante de governantes e principados desta terra, a nossa força não vem deles. A nossa força não vem da inteligência e da habilidade humana. A nossa força vem do poder do Espírito Santo de Deus. Porque quando o profeta Joel escreveu isso aqui, preste atenção nisso, o profeta Joel escreve esse texto usado por Deus no meio de uma grande destruição por conta do pecado do povo. Deus permitiu que uma nuvem de gafanhotos sem precedentes, irmão, imagina uma realidade agrícola, agrária, uma nuvem de gafanhotos invadiu a cidade e comeu tudo o que tinha. O versículo de Joel capítulo 1, versículo 4, vai dizer o seguinte: o que deixou o gafanhoto cortador, o gafanhoto migrador comeu, comeu tudo. Passou o gafanhoto e devorou tudo. Varreu absolutamente tudo. Então você imagina aqui. Não tinha nada, porque o gafanhoto havia comido tudo, os bois não tinham como se alimentar, as pessoas não tinham como cultivar, as coisas começavam a desandar e o povo entrava numa rota de miséria por conta do pecado. E aí Joel, ele vem trazendo, o profeta Joel, essa acusação, capítulo 1, essa realidade. E no capítulo 2 ele faz algo tão incrível. Ele fala o seguinte: proclamem um santo jejum e uma assembleia solene. Toquem a trombeta em Sião. Saia o noivo e a noiva da sua recâmara, até aquele que ainda mama no seio de sua mãe. E o profeta Joel, como um profeta, conclama aquele povo para um jejum de arrependimento. E o que é interessante, fazendo a interpretação do texto, é que quando o profeta Joel diz convocar uma assembleia, olha que interessante das coincidências da Bíblia. Existe uma versão grega do Novo Testamento chamada Septuaginta. Na Septuaginta, esse texto está escrito como: convoquem a eclésia. Convoquem a igreja. Eclésia é a palavra grega do Novo Testamento para igreja. Das coincidências da interpretação e do entendimento, o profeta Joel junta aquele povo no meio do caos. Caos parecido talvez com o que a gente vive hoje. Caos político, caos social, miséria, pecado, imoralidade. Nesse contexto muito parecido, o profeta Joel fala assim: ei, venham cá, vamos buscar ao Senhor. Pare o que você está fazendo e vamos buscar a Deus. O povo busca a Deus. E então o profeta Joel profetiza. E depois disso derramarei, diz o Senhor, do meu espírito. E aqui há algo lindo. Porque Deus, ele não vai apenas intervir no povo. Ele vai derramar do seu espírito dentro do povo. Deus ele não apenas quebrará as algemas deste contexto, mas ele encherá a igreja com a ruá, o poder do Espírito, para que a igreja seja usada para quebrar fortalezas desta cidade. Porque Deus disse: eu derramarei do meu Espírito. Os filhos e filhas profetizarão. Ora, não eram os profetas que profetizavam no Antigo Testamento? Sim, mas a partir do momento que o Espírito de Deus é derramado sobre a igreja, profetas e profetisas se levantam no meio do povo, porque não há mais grandes e pequenos sacerdotes, porque no Espírito de Deus somos todos ligados, somos todos unidos, todos recebemos o poder de Deus. Mas existem duas expressões aqui que eu acho fantásticas. A primeira delas: os velhos terão sonhos. Eu acho fantástico porque existe aqui, na verdade, um jogo de palavra. A palavra sonho e visão ali, elas são basicamente o mesmo significado, mas por que ela tem essa nuance de sonho para os velhos e para os jovens idosos, os jovens visões? Por que há essa diferenciação aqui? Irmãos, quando eu li esse texto, eu pensava que de forma errada, isso é errado. Pessoas mais velhas têm a tendência de parar de sonhar. Parar de sonhar, parar de ter expectativas. E mais, esse texto, ele, na verdade, ele não fala sobre o sonho, como talvez a análise entenda, não. Ele está falando do sonho da revelação de Deus. E alguns dos que estão aqui, que antes eram líderes de jovens, talvez tenham parado de sonhar com a igreja. Talvez algum dos irmãos e irmãs que estejam aqui, que um dia estiveram em púlpitos como esse, lutando por uma igreja, talvez tenham parado de sonhar e parado de lutar por ela. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, que em nome de Jesus, já temos tratamento para nós. Enquanto o Espírito de Deus estiver derramado sobre nós, não pare de sonhar com a igreja. Não pare de sonhar, não importa a sua idade, não importa o obstáculo. O que me intriga aqui é que poderiam haver muitos textos, mas é como se Deus estivesse falando para nós: para aqueles que não sonham, eu os farei sonhar. Para aqueles que estão impedidos, eu os farei sonhar. Para aqueles que não têm mais visão de futuro, eu derramarei futuro. Para aqueles que não têm mais perspectiva, eu derramarei novos sonhos. Para aqueles que não têm mais força, eu darei vigor. Para aqueles que não têm mais capacidade, eu darei sonho. Irmãos, eu estou em um dos momentos mais difíceis. O luto, ele dói, óbvio, dói. Mas quando eu li esse texto, eu disse a Deus: eu não paro de sonhar, eu não vou parar de sonhar, porque o Espírito de Deus está sobre nós. Ele começou uma obra, ele termina. A obra que Deus começou na tua vida nos anos 80 está sendo terminada e completada. Não pare de sonhar. Mas ao mesmo tempo, a Bíblia fala assim: e os jovens terão visões. O texto está falando de visão profética, visão de futuro, dado por Deus. Irmão, que jovem tem visão de futuro? A maioria deles tem visão embaixada, a gente tem visão embaixada. A visão muda muito rápido, né? Eu tenho alguns jovens, a gente pastoreia. Eu lembro de um que eu pastorei, eu tenho pastoreado, alguns anos atrás, começou fazendo direito, foi para designer e terminou como médico, fazendo medicina. Eles têm essas coisas. Outro dia estava falando, uma menina fez direito e ela está em outra área. A gente vê a galera ali, não, tem três formações, mas não faz nenhuma delas. Nenhuma delas, gamer. E está ali ganhando seu dinheiro de forma honesta, tudo certo. A gente vai, é uma geração que parece que ela tem sonhos, mas ela tem muitos sonhos. A gente vai perguntar para alguém de 23 anos, quantos empregos eles já tiveram, talvez tenha mais emprego do que você teve na vida. É verdade. Está rindo, né? Está rindo, né, Duda? É uma delas. Duda, com 22 anos, gente. A minha, 22 que você tem? 20, piorou. Eu sei de uns 4 empregos. É uma geração muito rápida. Eles vão muito rápido, dependendo da área. Se for uma área de marketing, comunicação, irmão, é muito emprego. E aí a visão vai ficando meio embaixada. E aí Deus está falando assim: mas eu derramarei do meu Espírito. E vocês não terão uma visão embaixada. Vocês não terão uma visão turva, vocês terão uma visão clara, vocês terão visão, porque eu derramarei do meu espírito, os idosos vão ter sonhos, mas os jovens terão visão. A igreja de hoje, ela precisa buscar o Espírito Santo e a realidade do Espírito Santo. Eu lembro, eu acho que era 2012, eu estava numa... não era uma conferência como essa, mas era um evento. Eu lembro, eu ia entrar no seminário no ano seguinte. E um pastor estava pregando. Eu tinha 22, eu tinha 19 anos. Por aí. 19 anos. Nasci em 92, 22. Eu estava fazendo 19 anos. Já deu para entender. Estava ali. Estou pregando, irmão. Vai querer fazer conta agora, né? Eu estava pregando aqui, eu estava num evento. Aí um pastor pregando. Aí o pastor fez o apelo. Irmão, o pastor botou a mão na minha cabeça. Eu vou falar, assim, ele começou a orar por mim. Enquanto ele orava por mim, eu não conseguia entender o que ele falava, porque não era uma língua nossa. E a Bíblia fala sobre isso. E enquanto ele orava, Deus me deu uma visão muito clara. E eu vou te contar porque eu estou contando isso hoje, nunca contei isso em público. Porque Deus me deu a visão quando eu ia entrar para o seminário. Na época, nós tínhamos o pastor Marcos Verto, um pastor de adolescente. Pastor Miquéias era pastor de jovem, bem mais novo mesmo. Mas magro, bem menos acabado, a maresia até acabado com ele. O pastor João Júnior, pastor de jovem casado, enfim. E o pastor Wander, estava pensando na altura de igreja, que ele não teria mais um pastor ali para duas gerações juntas. Então imagina, olha o embrulho que eu estava. Eu ia para o seminário ainda. Eu tinha largado a faculdade de psicologia para o seminário. A garantia de futuro, ó, perfeito, voando. Aí Deus me deu uma visão. Aqui, bem aqui. E foi aqui porque era realmente na reta do púlpito. Irmãos, na visão, eu me via em pé, diante de uma multidão de jovens e adolescentes com um cajado na mão. Eu sabia o que Deus estava falando. Que um dia eu seria pastor aqui, de jovens e adolescentes. Isso foi muito claro para mim. E eu lembro quando eu partilhei essa mensagem com pessoas que me mentoreavam, então, mas é porque, né, tem pastores e tal. Aí, eu sei. Mas Deus não mente. Deus não falha. Eu derramarei visões sobre os jovens. Você está entendendo? Visão sobre os jovens. Porque quando um jovem tem uma visão... Irmão, presta atenção em uma coisa. Quando o jovem tem uma meta, aí eu adoro adolescente, eles têm uma meta, irmão. Aquela montanha ali a gente derruba. A gente pega a igreja no colo, na sua estrutura, se precisar, porque tem força. Quando um jovem, eu e o Fih, escuta isso aqui, quando você busca a visão de Deus e Deus dá uma visão, força da juventude, mas visão de Deus, sabe o que acontece? Geração inabalável. Inabalável. Porque com o Espírito Santo de Deus nós somos inabaláveis. As assembleias, as exclusões, a perseguição de diáconos não parou uma geração. Nós precisamos da força de Deus. Mas Deus disse que derramaria. Então nós temos um problema. Porque nós temos um contexto. Nós temos uma força, mas que já nos é prometida. Então vamos seguir para tentar entender qual deveria ser ou qual deve ser a nossa postura. Atos capítulo 2. Terceiro ponto da mensagem. O contexto da igreja, a força da igreja. E agora a postura da igreja. Atos capítulo 2. A partir do versículo 14. Vamos ler do versículo 1. A gente tem que ler a Bíblia, irmão. Vamos ler a Bíblia. Ler a palavra de Deus. Chegando no dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito capacitava. Havia em Jerusalém judeus, devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se a multidão, que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em seu próprio idioma. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos os que estão falando? Então, como ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna, partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilia, Egito e das partes da Líbia próximas à Cirene, visitantes de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nosso próprio idioma. Atônitos e perplexos, perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Alguns, todavia, zombavam, diziam: eles beberam vinho demais. Mas Pedro, um jovem Pedro, levantou-se com os 11 jovens ali, em alta voz, e dirigiu-se à multidão: homens de toda a Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 da manhã. Ao contrário, presta atenção, irmãos, isso está predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Sobre as filhas, os filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre meus servos e servas, derramarei do Espírito Santo naqueles dias, eles profetizarão. A profecia de Joel se cumpriu em Atos capítulo 2. Nós ainda não esperamos, nós não estamos aqui esperando a vinda do Espírito, a vinda do Paráclito, do dínamo de Deus, da Ruá de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Mas sabe esse texto? Eu peguei esse texto recentemente para a juventude, esse texto. Ele tem uma coisa muito especial aqui. Porque, repare que o texto diz que eles ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, a palavra é glossolaria, cada um falava no seu idioma e a pessoa ouvia no outro. Enfim, então, estão muito texto para a gente explicar, então eu vou acelerar por causa do tempo. Mas existe um fato que me chama a atenção. Todos eles receberam do Espírito Santo. Mas por que só Pedro levantou para pregar? É a pergunta que eu me fiz há alguns meses lendo esse texto. Existem os que ficaram atônitos, existem os que não entendiam nada, existem os que foram cheios do Espírito Santo, mas Pedro se levantou. A minha pergunta para você nessa noite sobre a postura da igreja é: qual a postura que você, igreja, vai decidir ser? Daquele que fica perplexo no mover de Deus? Daquele que fica atônito, do crítico, do cara emburrado? Pastor, tá, guitarra, toca guitarra, irmão, em nome de Jesus. Os jovens fazem muito barulho. Você pode ser esse cara, essa pessoa, ou você pode ser como Pedro. Quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, ele se levanta como um pregador do Evangelho. Quando o Espírito Santo de Deus é derramado na igreja, pregadores precisam se levantar, pregadoras precisam se levantar. Nós não precisamos estar aqui achando que nós estamos presos, porque isso aqui, irmão, não é igreja. Nós estamos no lugar que a igreja se reúne, mas o campo missionário da igreja é da porta para fora. Nós não fomos chamados para ser igreja aqui, nós fomos chamados para encher aqui, mas nós fomos chamados para transbordar do lado de fora. Nós fomos chamados para pregar nos condomínios, para encher as células, para batizar gente, para libertar os cativos, para pregar o evangelho e proclamar que Jesus vive, a proclamar que existe um Deus. Quando o Espírito Santo de Deus estiver sobre nós, repousando sobre nós, é tempo de se levantarem os pregadores, as pregadoras do Evangelho. Mas o Espírito Santo de Deus já está sobre nós. Aonde estão os pregadores? Aonde estão as pregadoras do Evangelho? Porque mulher também prega. E prega muito, irmão, muito. Aonde estão os pregadores do Evangelho? Nós estamos nos tornando crentes obesos, cheios, que não transbordam. Trancados nos virtuosos, tumultuosos tempos, presos nas músicas do Spotify, no telefone, no fone, para ninguém ouvir. Por que é que nós não entendemos que nós somos cheios do Espírito? Gente, não é uma coisa que vai acontecer, já aconteceu. E Pedro, eu amo Pedro. Eu amo Pedro. Pedro era um jovem, teimoso, turrão. Cortou a orelha do cara. Traiu Jesus 3 vezes. Botou o pé na água e afundou. Mas eu gosto de Pedro. Porque Pedro era turrão, irmão. Mas eu falei, um jovem cheio da visão de Deus, como é que é? Pedro era um jovem cheio da visão de Deus, que se levantou e pregou o evangelho. Mas ele estava cheio. Porque ele estava cheio, 3.000 pessoas se convertem. Irmão, não é pregador que converte ninguém. Sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa aqui para você entender. A unção de todo pregador que sobe a esse púlpito está disponível para você de igual forma. Somos geração de profeta, sacerdócio leal. Por que é que não tem pregadores nos condomínios, em cada prédio? Por que é que a tua célula, irmão, não multiplica? Está bonito, está legal, a foto fica maneira, a selfie fica maneira. Parabéns. Mas se ela não multiplica, desculpa, você está enchendo do espírito, ficando infladão. Mas a célula não cumpre a missão dela. Você não cumpre a sua missão. Por que que nós somos pastores? E eu vou pedir perdão aos amigos pastores que estão aqui se eu falar o que não devo. Me dá agonia, a gente tem que ficar às vezes. Gente, pregue a palavra, pregue a palavra. Por que você lê a Bíblia, irmão? Você tem a Bíblia na mão. Abre a Bíblia e você vai ler Atos inteiro e você vai ver gente igual você se levantando. Nós não deveríamos estar aqui incentivando pregadores. Nós deveríamos estar aqui contando as multidões de pessoas no batistério. O poder da igreja já foi derramado, mas e a postura? Qual é a postura da igreja? Qual tem sido a sua postura? Porque quando a gente fala igreja, às vezes parece que eu estou falando do CNPJ, né? Irmão, não, deixa eu falar um negócio. Você é a igreja. Somos juntos a igreja. Outro dia um jovem falou para mim assim, pastor, acho que o Yuf está evangelizando pouco. Eu, sim, continue, prossiga. Vai falando aí. Não, porque a gente faz evento evangelístico. Prossiga. A gente deve fazer viagem missionária. Ele foi falando, tá bom. Minha pergunta para o querido jovem foi assim, irmão, deixa eu te perguntar, como pastor, você é pastor, quantas pessoas você pregou o evangelho no último mês? Não vou, eu vou ser generoso, irmão, na última semana. O silêncio foi igual esse aqui. Porque a gente está institucionalizando o evangelismo. A gente institucionaliza a pregação da palavra. Quando eu olho a palavra, eu vejo a igreja dos romanos era numa casa. A igreja dos Coríntios era numa casa. A igreja de Éfeso era numa casa. A igreja dos Gálatas era numa casa. A igreja dos Filipenses era numa casa. Liderada por povo. Por que que as nossas células não estão assumindo uma postura mais forte? Porque nós não podemos assumir uma postura mais forte. Se nós já temos a promessa, nós estamos no mundo cruel, é fato, o contexto da igreja é tenebroso. Mas nós já recebemos o poder que precisamos. Quando em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus fala para os discípulos, receberão poder. Poder. E serão minhas testemunhas. Sabe por que a palavra poder? A palavra poder no grego, ela é uma palavra chamada dinamos. É a mesma palavra para dinamite, irmão. O Espírito Santo de Deus é uma dinamite no nosso coração, na nossa vida. Nós temos que assumir o papel como igreja. Chegar hoje à noite no culto. Não deixar, não, o culto é dos jovens. Não, o culto é da igreja. E você vai arrastar neto, sobrinho, filho, vizinho. Pastor, mas eu não sei como chama. Peça ao Espírito Santo de Deus que sopre palavra na tua boca e ele sopra. Pede o Espírito Santo de Deus que destrave e ele destrava. Está em nós. Pastor Ricardo Pinho, da bola está no pé. O goleiro caiu. É hora de chutar para o gol. Nós temos tudo. Porque não basta, nós temos o Espírito Santo, nós temos tecnologia, Nós somos uma igreja viva. Nós somos uma igreja contextualizada com o seu tempo. Nós somos bons pastores, bons pregadores, líderes, estrutura para crianças, estrutura para adolescentes, estrutura para jovens. Irmão, levanta desse banco e vai cumprir o ministério que Deus lhe preparou. É hora. Deus está tocando a trombeta neste tempo. Mas enquanto eu lia o texto, eu entendia que a postura de dependência do Espírito Santo, ela não é só essa. A postura de dependência do Espírito Santo, ela vai além da missão. É quando eu em casa, como pai de família, eu tenho aprendido isso talvez mais nunca, e entrego o meu dízimo a Deus e pergunto: Deus, aonde eu invisto agora? Ah, tem que pagar a conta, irmão, isso eu sei, mas aonde? Espírito Santo, o que o Senhor tem para mim hoje? Cara, eu mudei a prática na minha vida. Eu buscava a Deus mais ali no início da tarde, à noite, às vezes. Eu agora acordo cedo, bem cedo. Alguns meses eu já estou fazendo isso. Às vezes o Theo, ele acorda junto comigo, então atrapalha o esquema. Mas geralmente eu estou lá. Theo é meu filho, pequenininho. Eu vou buscar Deus de manhã. Sabe o que eu aprendi? Um pastor, pastor Elias Dantas, eu ouvi ele falando isso. A gente busca Deus de manhã, a gente consagra o que virá, não o que passou. Ah, pastor, mas não tem que consagrar o que passou? Tem, a gente vai consagrar também ali. Mas quando eu peço a Deus visão pelo que virá, eu começo o dia alerta, ligadão no Espírito, sabe? Pensando, olha, eu estou aqui, eu sou desse mundo. Eu estou no mundo, mas eu não sou desse mundo. O Espírito Santo de Deus habita em mim. Se ele tiver que me ajudar a pregar, ele me ajuda. E eu fui constrangido recentemente, porque eu entrei no Uber. Eu vim de carro, de Uber para a igreja, cheguei na, o rapaz me deixou aqui. Ele falou assim: Guilherme, não sei o que você vai fazer na igreja, mas que a graça e a paz de Jesus estejam com você. Eu falei: meu Deus, ele está no volante e nem viu a minha cara. O Espírito Santo de Deus pairava no carro. Quando nós nos submetemos ao Espírito em tudo o que fazemos, o Espírito age em nós em tudo o que fizermos, porque nós damos espaço. Mas eu fiquei pensando, ok, isso tudo aconteceu, mas qual que é o futuro dessa igreja? Eu como pastor de jovens, eu respondo muito a essa pergunta: pastor, o que vai ser dessa geração? Que tem isso, isso, aquilo. Irmão, eu acho engraçado que só essa geração tem problema. As outras não tinham. Só essa geração é muito imatura, as outras não. Essa geração é impulsiva, as outras não eram. Não é, não é. Pessoal, né, chutar a bola numa ladeira de concreto é algo extremamente, né, racional. Racional. Jogar a bola numa ladeira é algo extremamente assim, né? Eu sei, essa geração tem as questões dela, tem as... Vamos lá. Mas eu fiquei pensando, qual o futuro da igreja? E aí eu lembrei do futuro da igreja. A gente leu Salmos capítulo 2, Joel capítulo 2, Atos capítulo 2. Nós vamos abrir a Bíblia no último texto, em Apocalipse capítulo 22, para entendermos o futuro da igreja. O louvor pode subir já. Atos capítulo 22, Apocalipse, desculpa, 22. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como um cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro, do meio da árvore principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutificava 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição alguma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em sua testa. Não haverá mais noite, Eles não precisarão de luz da candeia nem a luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e ele reinará para sempre. O anjo me disse: estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que veio em breve. Feliz é aquele que guarda a palavra. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Mas ele disse, versículo 10, não segue as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar a injustiça. Continue o imundo a imundiça. Continue o justo a praticar justiça. E continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo. E eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidade, os assassinos, idólatras. Eu, Jesus, enviei o anjo para dar a vocês testemunhos. Eu sou a raiz e a descendência de Davi, o resplandecente estrela da manhã. O Espírito, a noiva, dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba da árvore da vida. O nosso futuro está nas mãos do Senhor, porque Ele voltará. Ele voltará. Ele voltará. Um dia Ele voltará. O Alfa, o Ômega, o princípio e o fim de tudo.